Com a gente a doutora Cleusa Cipione, médica pediatra no município de Soledade, para nos trazer essas informações dessa nova resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza o atendimento via internet, seja ele por chamada de vídeo, também diagnósticos por WhatsApp. E como essa notícia ali chega, doutora Cleusa, para que o nosso ouvinte entenda sobre esses atendimentos. Muito bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia, Rodolfo. Obrigado por nos receber sempre com tanto carinho. Bom dia, ouvintes. Eu recebo com muita preocupação esta normatização do Conselho Federal de Medicina, porque entendo, sim, que nós estamos vivendo novos tempos, onde a internet, as redes sociais, elas estão muito presentes em nossa vida e eu diria que, de alguma forma, em se tratando de crianças, de uma maneira preocupante. Mas, voltando ao assunto, por que de uma forma preocupante que eu recebo essa notícia? Porque vai acabar acontecendo muitas confusões. As pessoas têm que entender que... Eu vou falar da pediatria, que é o que me cabe. Na pediatria, as coisas são muito instáveis, são muito mutáveis, é muito rápida a evolução das patologias. E em se tratando de uma criança que não fala... Eu vou estar tendo contato, na verdade, com uma terceira pessoa, porque a primeira pessoa é o paciente, a criança no caso, a segunda pessoa é o médico e a terceira pessoa é o acompanhante, que vai ser a mãe, o pai, o avô, a avó, a madrinha, e que normalmente estão emocionalmente comprometidas, ou seja, não tem uma avaliação sem envolvimento emocional. Tá? Então, até que ponto é confiável essa informação? Outra coisa, dentro da semiologia, isso ainda é uma verdade, nós temos que a clínica é soberana e nós temos que um exame, uma consulta, ela passa pela coleta da história e pelo exame físico. Como vai ser feito esse exame físico? Até que ponto eu posso confiar na informação que está me sendo passada? Qual é, de fato, a intensidade da dor? Qual é o aspecto físico que essa criança está apresentando? Tá? Outra coisa, assim, ó, as pessoas vão acabar confundindo a utilização desse recurso. Então, me parece que, numa primeira normatização, nós temos uma luz no túnel. Né? Mas acho que ela vai ser útil, sim, para áreas isoladas, onde não há realmente acesso à medicina presencial. Agora, no nosso dia a dia, eu, Cleusa, profissional da pediatria, não concordo, não pretendo fazer, não pretendo utilizar, não pretendo lançar mão, pelo menos não em um primeiro momento.
Mudanças que acontecem, a gente falava, são dinâmicos os crescimentos, mas acredito que em certo momento, doutora Cleusa, não pode ser um regresso da medicina, porque muitos destes médicos e atendentes farão esse atendimento via WhatsApp, via chamada de vídeo, sem ter o contato com esse paciente, num segundo momento, quando você, como você falava, as patologias mudam muito.
Não, com certeza. Seria a mesma coisa que você, Rodolfo, chegasse aqui onde nós estamos nesse momento, que se trata de um consultório médico, e me trouxesse o seu familiar de 2 aninhos e me passasse: doutora, nós estamos com tal e tal e tal problema com o meu filho, familiar, afilhado, que seja, e eu simplesmente conversasse contigo, te desse uma receita e te mandasse embora, sem sequer tocar a mão no seu paciente. Como que você ia se sentir? Lesado? Preocupado? Ou tranquilo? A consulta por vídeo ia ser a mesma coisa. Ou seja, eu iria conversar com uma terceira pessoa, eu repito, normalmente emocionalmente comprometida, porque preocupada, sim, com o seu paciente, e sem examiná-lo. Na pediatria isso não se aplica. Eu não consigo encontrar seriedade num atendimento dessa maneira. Quando, em raras situações, eu faço alguma orientação via telefone, não WhatsApp, não redes sociais, de qualquer maneira, é uma coisa que me deixa sobremaneira preocupada, porque como vai evoluir essa criança? Será que daqui a 6 horas esta clínica vai ser ainda uma verdade? Então, assim, ó, eu acho que nós temos muito para caminhar. nessa resolução. Enfim.
E a gente muitas vezes fala da medicação, que é muito importante em qualquer situação aí de doença, de qualquer outro perigo com uma criança ou qualquer outra pessoa adulta possa estar correndo. Como fica e eles estão ainda trabalhando essa situação da questão da medicação? Faça uma chamada por vídeo, faça um atendimento por WhatsApp e a medicação, como será ela procedida? Que a gente sabe, doutora Cleusa, que no atendimento presencial a pessoa sai daqui e imediatamente será medicada na necessidade.
Pois é, tem outra coisa que eu li realmente a resolução e não se explica lá como vai ser. Como é que a farmácia vai aceitar essa receita? Vai ser uma foto de uma receita? Ou vai ser uma. Ou o paciente vai levar a conversa para a farmácia e vai comprar? Aí como é que essa farmácia vai continuar fazendo a sua justificativa da saída de medicação controlada do estabelecimento? Nós vamos ter um retrocesso no uso de antibióticos, que é uma coisa que a duras penas conseguimos assim, reduzir um pouquinho o uso indiscriminado de antibiótico para pacientes que muitas vezes não necessitam. Então, são todas perguntas que ficam no ar e que a gente vai ter que esperar o tempo nos dar as respostas.
A partir do momento que esta lei vigorar, acredito que ela possa ser, se não retroagir e não mais ser aplicada como está sendo feito, WhatsApp, via internet, chamada de vídeo, mas pelo menos ela ser normatizada, porque existem muitos pontos que não ficam claros. Você já abordou um deles e o outro é este primeiro contato. Como será explicado que esse primeiro contato aconteceu também para um segundo momento?
Sim, nós temos que pensar que um primeiro contato é para cada doença. Ou seja, a criança está resfriada, eu precisaria de uma consulta presencial para depois ter a minha consulta por chamada de vídeo. E essa chamada de vídeo tem que ser autorizada e tem que ser guardada pelo profissional médico. Então, isso gera uma dificuldade enorme. Outra coisa, assim, até que ponto não vai haver confusão da necessidade da chamada de vídeo por uma questão de comodidade dos familiares? Ah, eu não pude ir lá fazer a consulta, então eu vou ligar agora para ver se o profissional vai resolver o meu problema. Então, eu acho que, assim, voltar atrás, eu acho bem improvável que isso aconteça, até porque nós sabemos que em grandes centros, inclusive de profissional para profissional, já é feito esse tipo de aconselhamento. Muitas vezes a gente tem necessidade de uma segunda ou terceira opinião. As cirurgias por robô e por tecnologias avançadas, elas já acontecem, então eu acho que nesse sentido, sim, é muito válido. Agora, para o dia a dia, eu ainda questiono bastante.
Uma última pergunta. Acredita que esta questão de um diagnóstico via internet pode induzir a acusações de erros médicos?
Com toda certeza. E até que ponto isso não vai ser uma acusação real? Até que ponto não vai ter, o paciente não vai ter razão na medida que, mas eu falei tal coisa e o doutor me disse que era outra coisa. Então, assim, qual vai ser a segurança que o profissional médico também vai ter? E, sobretudo, assim, ó, quando a gente fala em segurança, eu estou fazendo realmente o melhor para o meu paciente? Porque o melhor para o meu paciente não é o mais cômodo. Muitas vezes não é o mais cômodo, muitas vezes desacomoda, dá trabalho, e esse trabalho é um trabalho que compete ao profissional médico, sim, mas muito à família, no caso da pediatria.
Muito obrigado, doutora Cleusa Scipione, que novamente nos atende aí gentilmente, trazendo a informação e o seu ponto de vista quanto a essa resolução que vai normatizar, que vai vigorar a partir de maio, de atendimentos médicos via internet, diagnóstico de consulta e também algumas chamadas de vídeo.